Nas contas do dia esta semana, Helena Garrido. Olá, viva Helena, bom dia.
Olá, bom dia, José Carlos.
Helena, a pandemia motivou uma cláusula de salvaguarda no Pacto de Estabilidade e Crescimento que suspendeu temporariamente as regras de disciplina em matérias como o déficit e a dívida, como forma de estimular de resto a economia. Vai começar, no entanto, o debate sobre a revisão destas regras orçamentais europeias que limitam o déficit público a 3% do PIB a partir de 2023. O que é que tem defendido Portugal, Helena?
Bom, várias coisas e um pouco, admito-se, em linha daquilo que têm defendido os países do Sul. Vamos ver o que é que vai acontecer. José Carlos, é a terceira vez que as regras orçamentais europeias são revistas, desde que entraram em vigor em 99, foram criadas algures em 97, 96, porque isto foi também um critério de acesso ao euro, o déficit e a dívida. A primeira vez que ocorreu a revisão foi em 2005. A seguir, especula-se que uma das razões está relacionada com o facto da Alemanha e a França terem tido problemas em cumprir. A seguir, logo após a crise das dívidas soberanas em 2011 e em 2013, e agora por causa daquilo que mostrou a pandemia. Ou seja, o que é que mostrou a pandemia? A pandemia mostrou que as regras orçamentais não estavam adaptadas a uma catástrofe deste género que exigisse um fogo muito maior por parte dos Estados para evitar que a crise fosse mais grave do que aquela que já foi, pelo menos para garantir que ela era temporária.
Uhum.
Neste momento, como disseste, aliás, as regras estão suspensas desde março de 2020 e entrarão em vigor em 2023.
2023.
Mas o que é que aconteceu neste interregno? Para apoiar as economias, é óbvio que toda a zona euro está mais endividada do que estava antes da pandemia. Em média, a dívida pública da zona euro está em 100% do PIB, de acordo com dados da AMECO, que é uma base de dados de estatística da União Europeia. Mas estes 100% refletem realidades muito diferentes, aliás, como o Ministro das Finanças ontem referiu, que vão desde os 200% da Grécia até aos menos de 20% da Estónia. Uma pessoa nem imagina o que é ter uma dívida de 20%.
Pois não.
Também, José Carlos, ninguém cumpre o limite do déficit público. Obviamente que há países que estão ali na margem, 3,1%, mas a média da União Europeia está nos 7%, só para recordar, 7% é sempre do PIB. Só para recordar que o limite é 3%. Portugal já disse, António Costa já disse, que Portugal vai cumprir ou cumprirá este limite já em 2023, quando as regras regressarem. Mas ainda a questão que colocaste é que regras podem ser essas. O que nós temos ouvido o Ministro das Finanças defender é que estas reduções, especialmente da dívida pública, sejam muito graduais para evitar que exigências de redução muito rápida da dívida possam, porque se existirem exigências de redução muito rápida da dívida, isso vai afetar as contas públicas.
Apertam as regras orçamentais, não é?
Exatamente, vai exigir reduções muito rápidas do déficit. E então o que se defende é que sejam reduções graduais, levando nomeadamente em conta o ponto de partida, ou seja, pressupõe-se que países com dívidas mais elevadas façam uma redução mais gradual. Estamos a falar de países como a Grécia, como a Itália e até como Portugal, que tem 128% do PIB, deve ter ficado por aí em 2021. Depois, que se considerem também os efeitos da pandemia, ou seja, se seja menos exigente que os países que foram mais afetados pela pandemia, que não se sacrifique o investimento público, não se percebe bem o que é que isso quer dizer, mas pode ser retirar essas despesas, mas isso não sai, obviamente tem de se pagar à mesma, pode-se tirar contabilisticamente, mas depois tem de se pagar à mesma, e aqui com o argumento da transição energética, além disso, defende-se que as regras sejam, esta questão é um bocadinho mais técnica, mas percebe-se, sejam suficientemente flexíveis para, numa situação como foi esta da pandemia, não ser necessário suspender, mas que as regras se adaptem para possibilitar aos países, aos Estados, apoiarem as economias para evitar uma crise maior e numa altura em que as taxas de juros estão negativas e, portanto, os bancos centrais pouco podem fazer para apoiar a economia. Ou seja, e para terminar, José Carlos, antecipa-se que países como Portugal, Espanha, Itália, até a Grécia, defendam regras bastante mais flexíveis. Ontem também o chefe de governo espanhol defendeu uma maior simplificação, e isso, confesso, tem toda a razão que o caos é total, as regras são super sofisticadas e muito técnicas, aliás, até justificaram uma batalha entre Mário Centeno logo no início do governo, no primeiro governo de António Costa, em relação à forma como se calculava o chamado déficit estrutural, podemos vir a assistir a mais uma divisão entre Norte e Sul. Não é certo, até porque os outros países também precisam desta redução lenta. A própria Alemanha está com uma dívida pública da ordem dos 70% do PIB, acima dos tais 60%, mas também vai começar a reduzir, como nós. Mas, como é habitual, podemos assistir à clássica tensão entre o Norte e o Sul. José Carlos, esperemos que não, até porque neste momento também estamos todos no mesmo barco. As próximas semanas a Comissão Europeia disse que ia apresentar as orientações, vai seguir o debate e depois a decisão em Conselho.
E também admitiu que a economia europeia continuará a necessitar de apoios no próximo ano, apesar de tudo, não é? O que também é uma boa notícia.
Exatamente, sem termos a certeza da saída desta pandemia e para evitar a destruição da capacidade produtiva das economias, é difícil que os Estados saiam totalmente dos apoios que ainda da economia.
Muito bem, Helena, até amanhã.
Até amanhã, José Carlos. Antena 1.